Obrigada, Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos para a palavra? Vamos para a palavra. Efésios 4. Pode abrir aí, que nós temos coisas da parte do Senhor. Coisas boas. Amém? Todos abriram? Podemos começar? Efésios 4. O apóstolo Paulo diz assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo com esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. E é por isso que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A fim de quê? A fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, jogados para cá e para lá, como todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função, assim eu lhe digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez e toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhança a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo o que é útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Graças a Deus. Amém, irmãos? Quantas instruções tem em um único capítulo? Aqui nós entendemos a nossa maneira, como nós devemos, o que deixar e o que precisamos fazer. O que nós ouvimos aqui recentemente? Que a Bíblia, ela é um conjunto de normas, de regras. Mandamentos são regras. E quando nós estamos inseridos no nosso trabalho, existe, tem uma frase que a gente ouve muito, pelo menos no meu trabalho, nós ouvimos muito. Tudo aquilo que você foca, expande. Né? Às vezes tem algum produto que está lá, ninguém olha para ele, todo mundo coloca defeito no produto. A partir do momento que o pessoal começa a olhar para aquele produto, começa a fazer algumas campanhas para aquele produto, o produto começa a vender. Mas não era ruim? Agora ficou bom? Não. É por quê? Porque não estava focando naquele produto. E às vezes, como nós estamos inseridos no trabalho secular, nós precisamos tomar cuidado para que a competição que existe no secular, às vezes, não com a intenção, mas a gente acaba trazendo para dentro da igreja, mesmo sem perceber. Por quê? Porque no secular é assim, tem uma competição. Se você trabalha com vendas, você tem que ser o melhor vendedor. Existe um ranking, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar. Existe o que em equipes? A disputa. Ali vem a inveja, ali vem a contenda, vem a ira. É assim que o mundo trabalha. E sabe que às vezes, para um gestor, quando ele quer colocar as equipes em movimento, eles costumam fazer o quê? Colocar esses desafios. Não, vocês têm que ser os melhores. Eu vou vencer esse desafio. E se a gente não tomar cuidado, a gente traz isso para dentro da igreja. A gente acaba trazendo isso, muitas vezes, para os departamentos que nós estamos trabalhando, nós estamos servindo. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai dizer uma coisa bem importante, ó. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem. Por quê? Porque às vezes você chega do seu trabalho e às vezes você vem direto para a igreja para servir no departamento. E se nós não prestarmos atenção, às vezes a gente acaba colocando para fora algo que nós já trouxemos do dia todo. E é por isso a importância de meditarmos na palavra durante o dia para não permitir que essas coisas entrem no nosso coração. Porque, irmãos, uma vida sem propósito em Deus vai ser uma vida cansada, desgastante, pesada, a ponto de, às vezes, a gente pensar, viver cansa e viver custa. Sabe que as pessoas desanimam justamente por conta disso. E sabe que não é novo? O apóstolo Paulo, ele vai dizer, abandone toda a maldade. O que você pode colocar aí nesse... O que maldade? Maldade, inveja, maldade, a ira, maldade até, irmãos, quando a gente quer, nessa competição, às vezes, sem perceber, estamos desejando o mal do outro, porque a gente quer ficar bem. E isso é perigoso. Por quê? Porque nós podemos trazer isso para o contexto de igreja, e, às vezes, contaminar as pessoas que estão chegando para servir. Sabe que o reino de Deus não é feito com meia dúzia de pessoas. A Bíblia diz assim, ore para que envie mais trabalhadores, porque a seara é grande. Sabe, você deve olhar para o seu irmão do lado e dizer, eu me alegro em ver você crescer. Porque quanto mais gente chegar para servir no reino, quanto mais gente chegar, irmãos, isso deve nos alegrar. Porque aqui está dizendo, quando cada um faz a sua parte, a sua justa cooperação. Quando nós podemos trazer isso para o nosso corpo, imagina, nós temos dois rins. Se você tira um, vai sobrecarregar o outro. Porque o outro vai ter que fazer o trabalho de dois. E às vezes isso acontece na igreja. Às vezes pensamos, nós não somos bons o suficiente, tem outra pessoa que pode fazer melhor. Mas deixa eu dizer para você... É você que precisa fazer a justa cooperação no corpo de Cristo. Estamos focados hoje na visão que Deus estabeleceu para essa igreja. Então, quanto mais gente trabalhando, mais leveza vai trazer para que o corpo cresça de forma saudável. Outro fator importante que eu compreendi aqui nesse texto é que existem os dons para edificar o corpo. E glória a Deus por isso. Se você olhar, você não cresceu sozinho. Você cresceu porque tinha alguém junto com você. Você não cresceu sozinho. Você teve um líder que te acompanhou. Você teve líderes de GCD que te acompanhou. Seus amigos que estavam perto. Que muitas vezes dizem, você está pensando errado, você está falando errado. Você precisa mudar isso, precisa mudar aquilo. Você não cresceu sozinho. E agora que você está crescido, você não pode ser egoísta. Para quê? Para guardar o conhecimento só para você. Né? Não teve uma lição de GCD que falou sobre egoísmo. E quando eu estava ouvindo aquela lição, eu falei, eu era uma pessoa egoísta. Egoísta. Porque, irmãos, o meu conceito era assim, eu preciso estudar, eu preciso saber, eu preciso crescer e eu preciso estar bem diante de Deus. Mas no meu trabalho eu não era uma pessoa sociável. Se possível fosse, eu trabalhava dentro do carro o dia inteiro. As pessoas nem sabiam que eu estava lá. E no horário de almoço eu ia quando todos já tinham almoçado. Por quê? Porque eu não queria estar no meio daquelas pessoas que, né, às vezes estavam fora, enfim. E aí depois eu fiz o discipulado. Quando eu fiz o discipulado, eu achei que nem crente eu era. Porque eu não estava praticando nada do que estava acontecendo ali. A partir dali eu comecei a mudar meu comportamento. Falei, eu estou fazendo tudo errado. Por quê? O que adianta eu ficar gorda de conhecimento enquanto as pessoas não estão recebendo aquilo que eu tenho? Egoísmo. Aí eu comecei a mudar toda a minha estratégia. Aí eu comecei a ficar perto das pessoas. E as pessoas começaram o quê? A fazer perguntas de coisas que elas já tinham dúvidas, mas elas não tinham a coragem de vir perguntar para mim. Por quê? Porque eu estava isolada. Uma pessoa isolada, ela é uma pessoa egoísta. Por quê? Ela recebeu e agora está tudo bem. Não importa os outros. E eu era uma pessoa assim. Depois eu comecei a mudar todo o meu comportamento. Comecei a estar no meio deles. Aí eles começaram a fazer perguntas. E ali eles começaram a despertar curiosidades sobre as escrituras. E eu tinha a resposta. Então, isso é fazer com que o que Deus colocou para você, você abençoe outras pessoas. Amém, irmãos? E o que, que nós precisamos fazer? Criar as nossas, edificar as nossas raízes. Foi um outro ponto que o Senhor, nesse texto também eu pude perceber isso. Porque para você construir algo, se você fica constantemente oscilando e mudando, as suas raízes, elas não vão criar a estrutura para dar fruto. Imagina assim, você vai construir uma casa. Aí você começou a fazer a fundação. De repente começou a chover muito, você acha, não, eu vou tirar tudo isso aqui e vou construir em outro lugar. Você não vai morar nessa casa nunca. Porque você vai estar constantemente mudando de lugar. Então, quando você estabelece raízes aonde Deus te plantou, naturalmente você vai dar fruto. Naturalmente você vai dar fruto. Então, observe. Por quê? Porque quando você tem uma vida e você descobre o propósito que Deus tem para você, você vai ser guiado pelo Espírito para dar fruto aonde você está. Amém? E nós não podemos ficar alheios, irmãos. Por quê? Porque se nós desanimarmos, a nossa vida ficará pesada e sem sentido. Uma vida sem propósito vai olhar para as circunstâncias e vai achar, aqui nem é mais o meu lugar, eu preciso ir para outro lugar. Eu preciso construir raiz em outro lugar e dali em outro lugar. Nós tivemos um professor, quem teve aula aqui comigo talvez lembra disso, que ele disse assim, se você souber onde tem uma igreja perfeita, avisa, porque eu e você não podemos ir para lá. Porque se nós formos para lá, e deixa de ser perfeita. E é uma verdade. Quantas vezes nós entristecemos as pessoas pela nossa infantilidade? Quantas vezes, irmãos? Você disse algo que nem, você nem gostaria de dizer, mas você magoou alguém dentro da igreja. Seja grata ao Senhor pelas pessoas que tiveram maturidade e que não levaram em conta as coisas que eu fiz. Eu te pedi perdão para as pessoas aí, que eu fiz. Amém, irmãos? Mas quando você está crescendo, você precisa de mentores, você precisa ser ensinado, você precisa trabalhar junto, você vai crescer junto. Igreja cresce, igreja é um órgão vivo, igreja cresce. Olha para o teu lado, você vai ver quantas pessoas novas estão chegando aqui. Porque a igreja cresce. Amém, irmãos? Graças a Deus. Em Hebreus 5, vai dizer num contexto de criança, e diz assim, né? Que criança, quem alimenta de leite é criança, mas... E não tem experiência no ensino da justiça. Criança deseja fazer o que quer, mas adulto faz o que precisa. Então, quando você está inserido numa igreja local, você vai fazer o que precisar fazer. E não o que você quer fazer. Porque o que você quer fazer, você já está apto para fazer. Por isso é uma zona de conforto. Mas quando você é chamado para fazer algo que você não quer fazer, é o lugar que você vai ser treinado. E o treinamento não é fácil, é desconfortável. Vai exigir obediência, submissão. E você vai precisar morder a língua muitas vezes. Amém, irmãos? Deus é bom. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem. Então isso é diário. Às vezes você vai passar um dia cheio, não teve tanto tempo para orar, tanto tempo para meditar. E uma coisa que você pode fazer é um teste. Faça um teste. Se você evitar as redes sociais durante o dia, no final do dia você está de um jeito. Se você passar o dia absorvendo as informações, você vai estar de outro jeito. Então, precisamos filtrar aquilo que estamos vendo e o que estamos ouvindo. E por que o pastor Paulo vai falar sobre maturidade e sobre o ensino? Porque tem muita gente ensinando coisas equivocadas. E que se nós não estivermos fundamentados nessa palavra, nós vamos começar a perguntar: será que o que eu estou ouvindo está certo? Será que é isso mesmo? Graças a Deus pelo Rema, né, irmãos? Os alunos do Rema, que quem já fez e quem está fazendo, está podendo aí receber esse alimento sólido da palavra. A nossa conduta e o nosso comportamento vai falar muito mais alto do que as nossas próprias palavras. Exemplo é o que eu estava falando. Eu estava completamente isolada. Então, a minha atitude estava dando uma resposta para quem estava me vendo. E quando nós tivemos uma reunião com a diretoria, eles disseram isso: Graciele, você era uma pessoa isolada, agora você está mais sociável. Ó, ouvi isso. Agora você está mais sociável. Porque, irmãos, é muito comum a gente tratar do nosso bem-estar, mas se nós não preocuparmos com os outros, isso torna-se, da nossa parte, egoísmo. Amém? E quando nós começamos a mudar, nós começamos a ver o fruto dessa atitude. E eu comecei a perceber uma coisa no meu trabalho: Deus está se fazendo conhecer. Deus está se apresentando para as pessoas de forma que tenha atraído a atenção delas. E quando eles chegam cheios de dúvidas e banana uma informação na outra e vira aquele bolo, eles vêm: me diz onde é que está na Bíblia isso aqui? E aí nós temos a resposta, irmãos. Eu digo: você, aqui não tem ninguém que trabalha comigo. Então, onde eu estou é responsabilidade minha. Aonde você está é responsabilidade sua. Amém? Então, nós precisamos ser autoridade no ambiente onde nós estamos. Se você disser hoje quantas vezes você saiu do seu ambiente de trabalho e foi evangelizar alguém. Mas o seu trabalho é o seu local de evangelização. É o lugar onde você vai plantar a semente da palavra. Amém? Quando nós tratamos da inveja, cuidamos que no corpo de Cristo não existe uma competição. Todos estamos indo para o mesmo lugar. Amém? E nos alegramos em ver as pessoas crescerem. O nosso galardão, irmãos, nós receberemos do próprio Jesus. Não espere reconhecimento ou galardão aqui, porque se você vai receber aqui, vai ficar aqui. Mas se você desejar trabalhar para o Senhor com um coração envolvido, você vai receber o seu galardão das mãos de Jesus. Amém? 1 Coríntios 15, 58. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor. Pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Precisamos estar envolvidos com aquilo que Deus está envolvido. Para que a nossa vida tenha sentido Que a nossa vida tem um propósito e todos os dias nós acordaremos entendendo que aqui tudo vai passar, mas nosso trabalho no Senhor tem galardão. E nós não estamos aqui, irmãos, para ser só espectadores. Se você fez um tanto, você pode fazer mais. Se você não está fazendo nada, você pode começar a fazer. Porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Mas nós estamos orando para que venha mais trabalhadores. E você está aqui, a justa cooperação é sua e é minha. Amém, irmãos? Então, observe seu coração. Sirva ao Senhor com uma intenção correta. Sirva ao Senhor. Qualquer coisa que você for fazer, faça como para o Senhor. Se reconhecimento vier, amém. Se não vier, de Jesus que você vai receber teu galardão. Amém, queridos? Graças a Deus. Hoje eu quis, né, orei ao Senhor para que nós tivéssemos algo que pudesse, que nós pudéssemos fazer uma avaliação de nós mesmos. Né? Porque se nós não nos avaliarmos, nós achamos que estamos fazendo o que está bom. Mas o Senhor sempre quer nos levar a uma excelência e fazer melhor. Amém? Eu quero fazer uma indicação de um livro. Esse livro, diga assim. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás, não é assim? Então esse livro vai trazer muita instrução. Quando eu li esse livro pela segunda vez, eu falei, Senhor, nunca mais que o Senhor me chamar para fazer algo, eu direi não. Eu sempre direi sim. Por mais desafiador e difícil que seja. Se você está com desculpas, ah, eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer aquilo, esse livro vai mostrar para você todas as pessoas que apresentaram diante de Deus com desculpas e nenhuma delas foram válidas. Porque é a graça do Senhor e você com Ele, você vai fazer tudo com excelência. Amém, irmãos? Encoraja teu irmão. Encoraja teu irmão. Nós passaremos para o outro lado e ninguém ficará para trás. Encoraja teu irmão para correr junto com você. Amém, queridos? Graças a Deus.